Cumprimento a todos e agradeço pela presença e pela audiência. Reunião iniciada às 10 horas e 3 minutos. Determino que o primeiro secretário, Gilmar Vidal de Souza, faça a chamada nominal dos senhores vereadores.
Ademir Silva Costa.
Presente.
Ailton de Moraes Cavalcante.
Presente.
Arlete Pereira de Alencar.
Presente.
Celita Queiroz de Oliveira.
Presente.
Douglas Aparecido Ferreira Vieira.
Presente.
Elaine Aparecida de Souza.
Presente.
Gilmar Vidal Souza. Presente. José Alessandro de Plasto Filho.
Presente.
Sebastião Gomes Nogueira.
Presente.
Determino aos servidores que repassem a lista de chamada para que possa ser assinada. Determino que o primeiro secretário verifique se há número regimental legal de comparecimento de vereadores na presente sessão.
Sim, senhor presidente.
Havendo número regimental de vereadores, com a graça de Deus, em nome do povo de Limeira do Oeste, declaro aberta a presente sessão. Determino a vereadora Elaine que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Mateus, capítulo 6, versículos 33 e 34. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Essas são palavras do Senhor. Graças a Deus.
Determino que a segunda secretária faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da primeira reunião ordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais, às 9 horas e 32 minutos do dia 19 de janeiro de 2026, na sede da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, situada na Avenida Copacabana, 630, Jardim Humaitá, sob a presidência do vereador Douglas Aparecido Ferreira Vieira, secretariado pelo vereador Gilmar Vidal Souza, primeiro secretário, e pela vereadora Celita Queiroz de Oliveira, segunda secretária. Realizou-se a primeira reunião ordinária desta Casa de Leis, realizada a chamada nominal dos vereadores pelo primeiro secretário. Constou-se a presença dos seguintes: Ademir Silva Costa, Ailton de Moraes Cavalcante, Arlete Pereira de Alencar, Celita Queiroz de Oliveira, Douglas Aparecido Ferreira Vieira, Elaine Aparecida de Souza, Gilmar Vidal Souza, José Alexandre de Plácido Filho e Sebastião Gomes Nogueira. Havendo o número regimental de comparecimento dos vereadores, o presidente declarou aberto a presente reunião e solicitou que a vereadora Arlete fizesse a leitura de um trecho da Bíblia. Em seguida, a segunda secretária fez a leitura da ata da reunião anterior, que, não havendo contestação, foi declarada aprovada por unanimidade. Após, a segunda secretária fez a leitura das correspondências pedidas e recebidas e do expediente apresentado pelos senhores vereadores. Dada a palavra, o vereador Alexandre Filho solicitou ao primeiro secretário que fosse registrado nessa ata, em relação ao requerimento número 05 de 2025, o que se segue: dados da denúncia, requerimento número 05 de 2025, SRH, assunto: solicitação de providências legais em razão de publicações reiteradas do Sargento Andrade com indícios de ações coordenadas com a administração municipal, especificamente com o líder de governo da Câmara, configurando coação, associação criminosa, perseguição, concluindo e uso indevido de símbolos oficiais. Protocolo número 374/2025. Denunciante: Iver José Covis, administrador de recursos humanos, matrícula 002/2004. Data do protocolo, 22 de dezembro de 2025, trecho em que é solicitada a leitura da denúncia, página 2, oitavo parágrafo, onde, dentre as providências legais requeridas, consta leitura integral deste requerimento em sessão plenária da Câmara Municipal para fins de transparência e registro público. Seguindo a reunião, o presidente questionou ao primeiro secretário se havia escrito para a tribuna livre, sendo respondido negativamente. Foi dada a palavra à vereadora Elaine para manifestar sobre suas proposições e também ao vereador Ailton Moraes. Encerrado o expediente, o presidente declarou aberta a ordem do dia e solicitou que o primeiro secretário fizesse a leitura do projeto de lei complementar número 07 de 2025, que altera dispositivo da lei complementar número 9 de 12 de setembro de 2003, que dispõe sobre o plano de cargos e salários do município de Limeira do Oeste. Contém outras disposições e revoga a lei complementar número 01 de 12 de março de 1999 e dá outras providências e dos pareceres das comissões. Dada a palavra aos vereadores, manifestaram-se Ailton Moraes e Elaine. Colocados em votação os pareceres e projeto, foram aprovados por unanimidade. Foi então determinada a leitura do projeto de lei ordinária número 01 de 2026, que autoriza o município de Limeira do Oeste, Minas Gerais, a celebrar convênios, contratos, ajustes, termos de fomento e colaboração, acordo de cooperação e outros instrumentos congêneres com a União, o Estado e outros municípios, bem com as associações e confederações de municípios e ainda com as pessoas jurídicas de direitos público ou privado e dos pareceres das comissões permanentes. Colocados em discussão e em votação, os pareceres e o projeto foram aprovados por unanimidade. Passou-se então à leitura do projeto de lei ordinário número 04 de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir créditos adicionais suplementares no orçamento do exercício 2026, por anulação total de dotações e da outras providências, e dos pareceres das comissões. Colocados em discussão, não houve manifestação. Colocados em votação os pareceres e o projeto foram aprovados por unanimidade. Foi então encerrada a ordem do dia e dada a palavra aos vereadores que desejassem se manifestar. Fizeram uso da palavra os seguintes: Gilmar Vidal, Elaine, Alexandre Filho, Sebastião, Celita, Ademir e Douglas. Sem mais manifestações e nada a tratar, o presidente convidou a todos e convocou os senhores vereadores para a segunda reunião ordinária, que será realizada no dia 2 de fevereiro de 2026, às 9 horas. A reunião foi declarada encerrada às 11 horas e 29 minutos. O vereador Gilmar Vidal Souza, primeiro secretário, solicitou a digitação da presente ata a que, após lida e aprovada, segue assinada pelos vereadores presentes.
Coloco em discussão a ata. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata. Determino que a segunda secretária faça a leitura das correspondências expedidas e recebidas pelos senhores vereadores.
Correspondência expedidas. Ofício número 12 de 2026. Ao excelentíssimo senhor Leandro de Souza Carvalho, prefeito. Senhor prefeito, solicitamos que seja determinado ao setor competente que faça a limpeza e roçagem da vegetação situada junto à ponte de concreto do Calais. Essa vegetação está muito alta e obstrui a visibilidade dos motoristas que trafegam pelo local, elevando significativamente o risco de acidente. Atenciosamente, presidente Douglas Aparecido Ferreira Vieira, vice-presidente Sebastião Gomes Nogueira. Ofício número 13. Ao excelentíssimo senhor Leandro de Souza Carvalho, prefeito. Senhor prefeito, vimos através do presente solicitar a construção de um aterro com bueiros de concreto e também que fossem fechados corrimões para melhorar a segurança no local. A construção do aterro solicitado e na divisa das propriedades do senhor José Nunes Covis, popular Zé Maraia, e da Tereza, próximas à ponte do Córrego do Chapéu, na Fazenda Barreiro. Como é de conhecimento comum, durante o período chuvoso, o referido local fica totalmente alagado devido à grande quantidade de água da chuva, que, porém, provém da estrada e das propriedades rurais, causando transtornos e prejuízo aos usuários e deixando o trecho intransitável por longo período. Desde já agradeço atenciosamente, presidente Douglas Aparecido Ferreira Vieira, vice-presidente Sebastião Gomes Nogueira. Ofício número 15 de 2026, ao excelentíssimo senhor Leandro de Souza Carvalho, prefeito. Senhor prefeito, vimos respeitosamente solicitar que seja disponibilizado transporte para a festa em louvor a São Sebastião da Matinha, 2026, conforme cartazes anexos. Atenciosamente, vereador Ademir Silva Costa, vereador Arlete Pereira de Alencar, vereador Elaine Aparecida de Souza e vereador José Alexandre de Prácido Filho. Ofício número 016 de 2026, ao excelentíssimo senhor Leandro de Souza Carvalho, prefeito. Senhor prefeito, encaminhe abaixo relacionado o expediente aprovado na primeira reunião ordinária realizada na data de hoje. Proposição de lei complementar número 01 de 19 de janeiro de 2026, que altera a dispositivos da Lei Complementar número 9, de 12 de setembro de 2003, que dispõe sobre o plano de cargos e salários do município de Limeira do Oeste. Contém outras disposições e revoga a Lei Complementar número 01, de 12 de março de 1999, e dá outras providências. Proposição de lei ordinária número 01, de 19 de janeiro de 2026, que autoriza o município de Limeira do Oeste, Minas Gerais, a celebrar convênios, contratos, ajustes, termos de fomento e colaboração, acordo de cooperação e outros instrumentos congêneres com a União, o Estado e outros municípios, bem como com as associações e confederações de municípios e ainda com as pessoas jurídicas de direitos públicos ou privados. Proposição de lei ordinária número 02, de 19 de janeiro de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicionais suplementares no orçamento do exercício de 2026, por anulação total de dotações e da outras providências. Indicação número 01 de 2026, de autoria da vereadora Elaine Aparecida de Souza. Indicação número 02 de 2026, de autoria dos vereadores Ademir Silva Costa, Arlete Pereira de Alencar, Elaine Aparecida de Souza e José Alexandre de Prácido Filho. Atenciosamente, presidente Douglas Aparecido Ferreira Vieira. Ofício número 017 2026, ao excelentíssimo senhor Leandro de Souza Carvalho, prefeito. Senhor prefeito, tendo em vista a circulação nas redes sociais de vídeo em que um veículo de Limeira do Oeste comete uma infração de trânsito ultrapassando em faixa contínua entre a cidade de Prata e Uberlândia, solicito que seja informado quais medidas foram adotadas acerca dessa questão. Sugiro que sejam realizadas orientações e comunicado oficial a todos os motoristas sobre o cuidado, zelo e responsabilidade no trânsito. Atenciosamente, vereador José Alexandre de Prácido Filho. Ofício número 18 de 2026. Ao excelentíssimo senhor Leandro de Souza Carvalho, prefeito. Senhor prefeito, solicitamos em regime de urgência que seja realizada a limpeza do entorno e do imóvel onde são realizados atendimento pela equipe de saúde no PA1, reserva, retiro, PA2. É necessário que se faça a roçada do Em torno, pois, o mato alto favorece o aparecimento de animais peçonhentos, colocando em risco a integridade física de pacientes e servidores. Além disso, a estrutura interna do imóvel apresenta sinais de desgaste que podem evoluir para danos estruturais mais graves caso não haja intervenção imediata. Pedimos ainda que sejam disponibilizados alguns equipamentos básicos, como mesas, cadeiras, ventiladores, pois esses instrumentos de trabalho são essenciais para que a equipe de saúde possa desenvolver um trabalho eficiente. Atenciosamente, vereadora Celita Queiroz de Oliveira, presidente Douglas Aparecido Ferreira, primeiro secretário Gilmar Vidal Souza. Ofício número 20/2026, ao excelentíssimo senhor prefeito Leandro de Souza Carvalho. Senhor prefeito, venho respeitosamente solicitar que seja determinado com urgência o conserto do equipamento de triagem auditiva neonatal, o teste da orelhinha, de que dispomos no município. Atualmente, o equipamento encontra-se inoperante, o que gera um grande transtorno, pois é preciso deslocar a puérpera e seu bebê para outra cidade para realizar o exame. O teste da orelhinha é um exame obrigatório e gratuito, essencial para o diagnóstico precoce de deficiências auditivas em recém-nascido. Atenciosamente, segundo a secretária Celita Queiroz de Oliveira. Ofício número 21/2026, ao senhor Leonídio Bolso, deputado estadual, assunto, solicitação de recapeamento da LMG 865. Senhor deputado, vimos por meio deste ofício solicitar a Vossa Excelência a inclusão do recapeamento da LMG 865, município de Limeira do Oeste, Minas Gerais, em um dos programas de investimentos do governo do estado de Minas Gerais. A LMG 865 é uma rodovia fundamental para a economia e mobilidade de nossa região. Acessa a usinas Coruripe e CMAA, conectando importantes municípios e facilitando o transporte de produtos e serviços. No entanto, a rodovia encontra-se em condições precárias, com buracos e problemas de drenagem, o que compromete a segurança dos usuários e aumenta os custos de manutenção dos veículos. Desta forma, solicitamos que Vossa Excelência atue junto ao governo do estado para que sejam alocados recursos para o recapeamento da LMG 865, garantindo assim melhores condições de tráfego e segurança para o usuário. Agradecemos antecipadamente a atenção e o apoio de Vossa Excelência e colocamos-nos à disposição para fornecer mais informações e colaborar com a viabilidade desse importante projeto. Atenciosamente, vereadora Arlete Pereira de Alencar, vice-presidente Douglas Aparecido Ferreira Vieira e presidente Sebastião Gomes Nogueira. Ofício número 024/2026. Ao excelentíssimo senhor prefeito Leandro de Souza Carvalho. Senhor prefeito, considerando a realização de algumas visitas na área rural, constatamos algumas situações e pedimos o que segue. Primeiro, conserto da estrada do Pindoba no PA Reserva, pois há buracos muito grandes que têm causado muito prejuízo aos usuários. Segundo, limpeza do em torno à manutenção dos imóveis das comunidades Canaã e Paraíso, onde são realizados atendimentos pelas equipes de saúde, pois o mato está muito alto, favorecendo o aparecimento de animais peçonhentos, colocando em risco a integridade física de pacientes e servidores. Além disso, a estrutura interna do imóvel apresenta sinais de desgaste que pode evoluir para danos estruturais mais graves caso não haja intervenção imediata. Atenciosamente, segundo a secretária Celita Queiroz de Oliveira, presidente Douglas Aparecido Ferreira Vieira e primeiro secretário Gilmar Vidal Souza. Ofício número 025/2026, ao excelentíssimo senhor Leandro de Souza Carvalho, senhor prefeito, solicitamos que seja determinado ao setor competente a elaboração do projeto de lei com o seguinte teor: revisão geral anual, RGA, aplicação do índice infracionário acumulado do último período em cumprimento ao artigo 37.10 da Constituição Federal para fins de recomposição do poder de compra, aumento real, reajuste, concessão de ganho real acima da inflação como forma de valorização e reconhecimento do empenho do funcionalismo público municipal, devido ao alto custo de vida, seja concedido um aumento de 10%, sendo 4,26% referente ao IPCA acumulado dos últimos 12 meses e mais 5,74% a título de ganho real. Atenciosamente, vereador Ailton de Moraes Cavalcante e vereador José Alexandre de Plácido Filho. Ofício número 26 de 2026. Ao senhor Leonídio Bolsas, deputado estadual. Assunto: solicitação de recursos para aquisição de caminhão compactador de lixo. Senhor deputado, a cidade de Limeira do Oeste, Minas Gerais, está em desenvolvimento acelerado e com isso surge a necessidade de urgência de melhorar a infraestrutura e serviços públicos, especialmente a coleta de lixo. Por isso, solicitamos de Vossa Excelência a destinação de recursos financeiros no valor de R$500 mil para aquisição de um caminhão compactador de lixo. Esse equipamento é fundamental para garantir a eficiência da coleta, contribuir para a saúde pública e preservação ambiental. Agradecemos a atenção e o apoio de Vossa Excelência. Atenciosamente, vereadora Arlete Pereira de Alencar, presidente Douglas Aparecido Ferreira Vieira e vice-presidente Sebastião Gomes Nogueira. Correspondências recebidas. Ofício número 18/2026. A Sua Excelência Douglas Aparecido Ferreira Vieira, presidente. Assunto: encaminha a Lei Complementar número 133/2026, de 19 de janeiro de 2026, Lei Ordinária número 1166/2026, de 19 de janeiro de 2026, e a Lei Ordinária número 1167/2026, de 19 de janeiro de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, venho por meio deste encaminhar a Vossa Excelência a Lei de Complementar número 133/2026, de 19 de janeiro de 2026, que altera o dispositivo da Lei Complementar número 9/12/2003, que dispõe sobre o plano de cargos e salários do município de Limeira do Oeste. Contém outras disposições e revoga a Lei Complementar número 01/12/1999. Lei Ordinária número 1166/2026, de 19 de janeiro de 2026, que autoriza o município de Limeira do Oeste, Minas Gerais, a celebrar convênios, contratos, ajustes, termos de fomento e de colaboração, acordos de cooperação e outros instrumentos congêneres com a União, o Estado, outros municípios, associações e confederações de municípios e ainda com pessoas jurídicas de direito público ou privado. E a Lei Ordinária número 1167/2025, 19 de janeiro de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir créditos adicionais suplementares no orçamento do exercício de 2026, por anulação total de dotações e da outras providências. Atenciosamente, Prefeito Municipal Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 94/2026. Ao ilustríssimo senhor José Alexandre de Plácido Filho, vereador, Limeira do Oeste, Minas Gerais. Prezado senhor, a Associação do Lar São Pedro agradece a destinação de emendas impositivas no valor de R$1.000 para exercício financeiro de 2026, conforme a circular número 011/2026. Manifestamos nossa gratidão pelo apoio e atenção dispensado a essa instituição. Atenciosamente, presidente Vanessa Cristina Luiz Queiroz. Ofício número 23/2026. A Sua Excelência Douglas Aparecido Ferreira Vieira, presidente. Assunto: encaminha receita arrecadada a demonstrativo financeiro referente ao mês de novembro de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimento cordialmente e encaminho em anexo a documentação referente à receita arrecadada e demonstrativo financeiro no mês de novembro de 2025, conforme solicitado, contendo os seguintes documentos: balancete de receitas e despesas, relatórios detalhados de movimentação financeira relativa ao período mencionado, demonstrativo de movimento financeiro, a apresentação do fluxo de recursos financeiros do período, controle de orçamento de despesa, relatório detalhado das despesas realizadas no período conforme previsto no orçamento, relação de pagamento e orçamentários, relação detalhada dos pagamentos realizados com recursos orçamentários, relação de pagamento extraordinário, orçamentários, relação dos pagamentos realizados com recursos extra-orçamentários. Reitero nosso compromisso com a transparência e a boa gestão dos serviços públicos. Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que façam necessário. Atenciosamente, Prefeito Municipal Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 24/2026, a sua excelência, Douglas Aparecido Ferreira Vieira, presidente. Assunto, encaminho decreto número 7.158 e cálculos do 12º exercício de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, venho por meio deste encaminhar vossa excelência o decreto número 7.158 de 5 de janeiro de 2026, que estabelece o limite de recursos financeiros a serem repassados à Câmara Municipal no corrente exercício, bem como os cálculos do 12º referente ao exercício de 2026. Reitero nosso compromisso com transparência e a boa gestão dos recursos públicos, colocando-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se faça necessário. Atenciosamente, Prefeito Municipal Leandro de Souza Carvalho. Decreto número 7.158 de 5 de janeiro de 2026 estabelece o limite de recursos financeiros a serem repassados à Câmara Municipal no corrente exercício. Leandro de Souza Carvalho, Prefeito Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições em conformidade com o que determina a Lei Orgânica do Município, decreta. Artigo 1º. O limite de recursos financeiros a serem repassados ao Poder Legislativo no corrente exercício é de R$ 4.239.255,18. Artigo 2º. Os repasses serão efetuados em forma de duodécimos mensais, no valor de R$ 353.271,26, até o dia 20 de cada mês, mediante a solicitação do Poder Legislativo. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, cessando os seus efeitos no dia 31 de dezembro de 2026. Prefeitura Municipal de Limeira do Oeste, Minas Gerais, 5 de janeiro de 2026. Prefeito Municipal, Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 25 de 2026. A sua excelência, Douglas Aparecido Ferreira Vieira, presidente, Câmara Municipal de Limeira do Oeste. Assunto, solicitação de retirada do projeto de lei ordinário número 03 de 2026 de 8 de janeiro de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, em conformidade com o artigo 30, inciso 3º, alíneo e do regimento interno da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, resolução número 92 de 5 de novembro de 2004, venho por meio deste ofício solicitar a retirada do projeto de lei ordinário número 03 de 2026 de 8 de janeiro de 2026, que tramita nessa casa de legislativa. Agradeço a atenção e a colaboração e me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, Prefeito Municipal Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 26 de 2026. A ilustríssima senhora Elaine Aparecida de Souza, vereadora. Assunto, resposta ao ofício número 00 de 2026. Ilustríssima senhora vereadora, em resposta ao ofício número 002/2026, por meio do qual vossa senhoria sugere a elaboração do projeto de lei visando a prorrogação da licença maternidade dos servidores públicos municipais por mais 60 dias. O município de Limeira do Oeste reconhece a relevância social da proposta apresentada, bem como a importância da ampliação da licença maternidade como instrumento de proteção à primeira infância, de valorização da servidora pública e de promoção da saúde materna e infantil em consonância com as diretrizes nacionais e com o programa Empresa Cidadã. Informa que a matéria será devidamente analisada pelos setores técnicos competentes da administração municipal, especialmente quanto aos seus aspectos jurídicos, administrativos e orçamentários para avaliação da viabilidade da proposição. Renovo agradecimentos pela iniciativa e pela contribuição de vossa senhoria no aprimoramento das políticas públicas municipais, colocando-me à disposição para diálogo institucional. Atenciosamente, Prefeito Municipal Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 27/2026. Aos ilustríssimos senhores vereadores, Ademir Silva Costa, Arlete Pereira de Alencar, Elaine Aparecida de Souza, José Alexandre de Prácido Filho. Assunto, resposta ao ofício número 03/2026. Ilustríssimos senhores vereadores e vereadoras, venho por... respeitosamente, por meio deste, em resposta ao ofício número 03/2026, prestar esclarecimento acerca das solicitações referentes às medidas de limpeza geral e ao calçamento do cemitério municipal. No que se refere à estrutura física, informa-se que está sendo planejada a execução de calçamento em áreas específicas de forma gradativa, conforme levantamentos técnicos já realizados. Os serviços necessários serão oportunamente contratados, observados os trâmites administrativos e orçamentários pertinentes. Quanto à limpeza, informamos que os servidores serão intensificados visando a melhoria das condições de conservação, higiene e organização do referido espaço público. Por fim, renovamos nossos agradecimentos e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessário. Atenciosamente, Prefeito Municipal Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 28/2026. Aos excelentíssimos senhores Ademir Silva Costa, Arlete Pereira de Alencar, Elaine Aparecida de Souza, José Alexandre de Prácido Filho. Assunto. Resposta ao ofício número 05/2026. Disponibilização de transporte para festividade. Ilustríssimos senhores vereadores e vereadoras, venho respeitosamente, por meio deste, em resposta ao ofício número 05/2026, prestar esclarecimento acerca da solicitação referente à disponibilização de transporte para as festividades comemorativas dos 60 anos de fundação do Distrito de São Sebastião do Pontal, informando que a referida solicitação foi devidamente atendida. No que se refere ao transporte para a festa de carnaval que será realizado na cidade de Carneirinha, informamos que será que haverá disponibilização de transporte no período de 13 a 16 de fevereiro de 2026, com a saída às 20 horas e retorno às 3 horas da manhã. Por fim, renovamos nossos agradecimentos e permanecemos à disposição para prestar qualquer esclarecimento adicionais que se façam necessário. Atenciosamente, Prefeito Municipal Leandro de Souza Carvalho. O ofício número 29/2026, ao ilustríssimo senhor José Alexandre de Plácido Filho, vereador. Assunto. Resposta ao ofício número 07/2026. Programação esportiva de férias. Ilustríssimo senhor vereador, venho respeitosamente, por meio deste, em resposta ao ofício número 07/2026, informar que a solicitação referente à programação especial de atividade esportiva durante o período de férias, com utilização do espaço denominado Beach Tennis, foi devidamente atendida. Nesse sentido, foi planejado e executado o torneio municipal de fim de férias, atualmente em andamento, cuja abertura ocorreu em 22 de janeiro de 2026, com competições de vôlei em diversas categorias. Ao A iniciativa tem por objetivo de promover o esporte, o lazer e a convivência social, contribuindo para a saúde, o bem-estar, a qualidade de vida e o fortalecimento dos vínculos comunitários, além de incentivar hábitos saudáveis entre crianças, jovens e adultos. O evento conta com expressiva participação da comunidade, demonstrando o êxito da ação. Dessa forma, reafirma-se o compromisso dessa administração com a promoção de políticas públicas voltadas ao esporte e ao lazer. Atenciosamente, Prefeito Municipal Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 30 de 2026. A Sua Excelência, Douglas Aparecido Ferreira Vieira. Assunto: encaminho o projeto de lei ordinária número 05, de 27 de janeiro de 2026. E o projeto de lei complementar número 01 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, venho por meio deste encaminhar a vossa excelência o projeto de lei ordinária número 05 de 27 de janeiro de 2026, que altera a lei número 1160 de 2 de dezembro de 2025, que institui subvenções sociais e contribuições municipais para o exercício financeiro de 2026. Autoriza a abertura de crédito adicionais suplementares no orçamento vigente e dá outras providências. E o projeto de lei complementar número 01 de 26 de janeiro de 2026, que dispõe sobre a política municipal de incentivo fiscal e institui o programa de recuperação fiscal do município de Limeira do Oeste, Minas Gerais, REFIS, na forma que especifica e dá outras providências. Atenciosamente, Prefeito Municipal Leandro de Souza Carvalho. Ofício número 34/2026. A Sua Excelência, Douglas Aparecido Ferreira Vieira, presidente. Assunto: encaminho o projeto de lei complementar número 02 de 30 de janeiro de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, venho por meio deste encaminhar a vossa excelência o projeto de lei complementar número 02 de 30 de janeiro de 2026, que concede revisão geral anual aos servidores públicos municipais, reajuste ou piso salarial dos profissionais do Magistério da Educação Básica, autoriza a atualização anual dos vencimentos mediante decreto e dá outras providências. Atenciosamente, Prefeito Municipal Leandro de Souza Carvalho. Assunto: final de vigência, contrato número 99-12-43-83-87. Protocolado SII 53123-00-1470-2019-89, vigência, 22/3/2026. Prezados clientes, informamos que o seu contrato terá sua vigência de 60 meses e expiraram em 22/3/2026. Dessa forma, faz-se necessária a celebração de novos instrumentos contratual. Como não será possível a utilização do processo 53123-00-1470-2019-89, solicitamos a abertura de um novo processo SEI como contrato novo, contendo os seguintes: documento, ato constitutivo da pessoa jurídica de lei orgânica, cartão do CNPJ, formulário de solicitação de contrato preenchido, termo de posse do atual do representante legal que assinará o contrato, cadastro do usuário SEI de novo representante, e-mail, o nome e o e-mail, informe no termo do concordância e veracidade deve ser o mesmo usado para cadastro no usuário externo da responsável. Aguardamos o pretensionamente no processo para darmos andamento à formalização do novo contrato. Sugerimos contratar a agência da relacionamento ou gestor de contratos, caso necessidade de maior esclarecimento. Atenciosamente, Seção de Contratos Comerciais. Ofício Circular número 00001/2025, PGMPC. Ao excelentíssimo senhores Prefeito Municipal, Presidente da Câmara Municipal, Procurador-Geral do Município. Assunto: recomendação do MPC, dígito MG número 01, de 18 de novembro de 2025. Excelentíssimos senhores O Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais, por intermédio do seu Procurador-Geral, no exercício de suas competências constitucionais, em especial para fiscalizar os atos dos gestores públicos e de qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, recade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, em atendimento ao ofício circular número 46/2025 do Supremo Tribunal Federal, que determinou a doação das providências apontadas em decisão exagerada na ação de descumprimento de preceito fundamental ADPF número 845/DF, encaminhada às Vossas Excelências, a recomendações MPC, dígito MG número 01, de 18 de novembro de 2025, que estabelece a implementação de medidas administrativas para adequação das emendas parlamentares do município mineiro com o modelo federal de transparência e rastreabilidade. Nos termos do artigo 2º da referida recomendação, os mecanismos de conformidade ali arrolados deverão ser integramente implementados pelo ente municipal. As ademais, as informações previstas no citado dispositivo deverão ser enviadas ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, TCE Minas Gerais, para conhecimento do MPC, MC, impretritivelmente até o dia 1º de fevereiro de 2026, por meio do portal de emendas parlamentares disponível. Para fins de controle e acompanhamento institucional, solicita-se a confirmação de recebimento deste ofício, bem como a ciência de seu interior, teor. Respeitosamente, Marcílio Barrenco Correia de Melo, Procurador-Geral, Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais.
Determino que o primeiro secretário verifique se é escrito para a tribuna livre.
Não, senhor presidente.
Não havendo escrito, encerro o expediente e declaro aberta a ordem do dia. Solicito que a segunda secretária faça leitura do veto total à proposição de lei complementar número 08, de 01 de dezembro de 2025, que dispõe sobre alteração da carga horária e símbolo de vencimento de servidores públicos da Câmara Municipal de Limeira do Oeste. Alterando a lei complementar número 10/2003 e do parecer da comissão especial, em conformidade com o artigo 253.4, a votação de veto é feita por escrutínio secreto.
Veto total à proposição de lei complementar número 08/01 de dezembro de 2025, que dispõe sobre a alteração da carga horária e do símbolo de vencimento de servidores públicos da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, alterando a lei complementar número 10/2003. Conclusão. Diante do exposto, oponho o veto total à proposição de lei complementar número 08/01 de dezembro de 2025, que dispõe sobre a alteração da carga horária e símbolo de vencimento dos servidores públicos da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, alternando a lei complementar número 10/2003, cujas razões ora submeto à elevada apreciação dos senhores membros dessa Câmara de Vereadores, ressalvadas nossa homenagem a reconhecimento ao Legislativo Municipal pela iniciativa do debate e pela importância do termo abordado. Sendo só para o momento, renovo os protestos de estima e elevada consideração por Vossa Excelência e coloco-me à disposição para os eventuais esclarecimentos que se fizeram necessário. Prefeito Municipal Leandro de Souza Carvalho. Parecer da Comissão Especial número 1, de 2 de fevereiro de 2026. Veto total à proposição de lei complementar número 08, de 1º de dezembro de 2025, que dispõe sobre a alteração da carga horária e símbolo de vencimento de servidores públicos da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, alterando a Lei Complementar número 10 de 2003. Relatório. Veto total aposto pela chefe do Poder Executivo ao projeto de lei de iniciativa da mesa diretora da Câmara Municipal que dispõe sobre a alteração da carga horária e do símbolo de vencimento de dois servidores do Poder Legislativo, promovendo modificações na Lei Complementar número 10 de 2023, a ausência de estudo de impacto orçamentário financeiro, bem como na violação a dispositivos constitucionais e a legislação da responsabilidade fiscal. Compete a essa comissão especial emitir parecer quanto à manutenção ou rejeição de veto. Fundamentação. Da ausência de estudo de impacto orçamentário financeiro, a proposição vetada implica aumento direito de despesa com pessoal, uma vez que promova ampliação de cargas horárias e elevação de símbolos de vencimento de servidores efetivos. Todavia, o projeto não foi acompanhado de estimativa do impacto orçamentário financeiro, tampouco de declaração de ordenador da despesa quanto à compatibilidade com o plano plurianual, a lei de diretriz orçamentária e a lei orçamentária anual. Tal omissão afronta diretamente o artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ADCT, os artigos 16 e 17 da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e o artigo 37, caput da Constituição Federal. A exigência de estudo prévio não constitui mera formalidade, mas condição essencial da validade da norma, sobretudo quando se trata de despesa continuada. O impacto financeiro direto e permanente. A alteração promovida pelo projeto vetado gera impacto financeiro direto, contínuo e permanente, pois majora a remuneração dos servidores, repercute em cargos previdenciários e trabalhista, projeto efetivos em exercícios financeiros futuros. Nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, toda despesa dessa natureza deve ser precedida de planejamento e astro financeiro, sob pena de comprometer o equilíbrio das contas públicas e violar o princípio da responsabilidade fiscal, da violação ao artigo 37 da Constituição Federal. A proposta também incorre em violação aos princípios constitucionais da administração pública prevista no artigo 37, caput da Constituição Federal, especialmente legalidade por desconsiderar exigências legais expressas, moralidades administrativas, ao instituir aumento remunerativo sem respaldo técnico, eficiência, pela ausência de demonstração da real necessidade funcional da alteração. A administração pública somente pode atuar nos estritos limites da lei, sendo vedada a criação de vantagens pecuniárias sem observância dos requisitos constitucionais e fiscais. Da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico no sentido de que leis que criam ou majoram dessas como pessoal sem estima de impacto orçamentário financeiro são formalmente inconstitucionais. Nesse sentido, é inconstitucional a norma que institui o aumento de despesa com pessoal sem observância nas exigências previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal no artigo 113 do ADCT, STF, ADI 3599, plenário. O STF o STF também já assentou que a ausência de estudo de impacto contamina o processo legislativo, autorizando o veto por inconstitucionalidade formal. De jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais igualmente entende ser irregular a criação ou majoração das despesas com pessoal sem estudo de impacto financeiro, inclusive no âmbito do Poder Legislativo Municipal, conforme reiteradas decisões do TCE Minas Gerais. A concessão de aumento remunerativo ou alteração de jornada com reflexões financeiras exige prévia estimativa do impacto orçamentário financeiro sobre pena de afronta à lei de responsabilidade fiscal e aos princípios da administração pública. TCE Minas Gerais, entendimento consolidado em consultas e acordões sobre despesa com o pessoal. O órgão de controle externo ressalta que a despesa com o pessoal deve observar rigorosamente os limites legais, independentemente de se tratar do executivo ou legislativo, da legitimidade de voto diante das inconstitucionalidade e ilegalidades apontadas, o veto total do prefeito configura exercício legislativo e necessário do poder de veto visando resguardar o equilíbrio fiscal e evitar a produção de norma inválida, proteger a segurança jurídica da administração pública. Conclusão, manutenção do veto total por reconhecer que o projeto de lei carece de estudos de impactos orçamentários financeiros, gera aumento permanente de despesa com o pessoal, viola o artigo 37 da Constituição Federal, afronta a lei de responsabilidade fiscal e encontra óbice na jurisprudência do STF e do TCE de Minas Gerais, embora o projeto de lei tenha sido regulamentado, apresentado pela mesa diretora da Câmara Municipal, órgão competente para a iniciativa em matéria relativa aos servidores do Poder Legislativo, a proposição padece ao vício material insanável, uma vez que o aumento da carga horária implica a elevação permanente da despesa com o pessoal, sem a apresentação do indispensável estudo do impacto orçamentário financeiro em afronta ao artigo 37, caput, ao artigo 169 da Constituição Federal, bem como aos artigos 15, 16 e 17 de Lei Complementar de Responsabilidade Fiscal, número 101 de 2000. Assim, o veto do chefe do Executivo deve ser mantido por razões de legalidade e responsabilidade fiscal. Sala das Comissões, 02 de fevereiro de 2026. Vice-presidente da Comissão Especial, Ademir Silva Costa. Relatora da Comissão Especial, Elaine Aparecida de Souza.
Em conformidade com o artigo 253, número 4, a votação de veto é feita por escrutínio secreto. Porém, peço o plenário delibere sobre procedermos à votação simbólica. Peço aos vereadores que concordam com a votação simbólica que permaneçam como estão e os que forem contrários da votação simbólica que se levante. Por deliberação do plenário, passaremos à votação simbólica do veto. Coloco em votação o parecer da Comissão Especial, referente ao veto total proposições de lei complementar número 08/2025. Os vereadores que forem pela aprovação do parecer permaneçam como estão. Os que forem contra, se levante. Como deu empate, meu voto é a rejeição do parecer. Declaro rejeitado o parecer por maioria absoluta. Coloco em votação o veto total à proposição de lei complementar número 08/2025. Os vereadores que foram pela manutenção do veto, permaneçam como estão. E os que foram pela derrubada do veto, que se levante. Como deu empate, meu voto é derrubar o veto. Dracário, rejeitado o veto por maioria absoluta. Determino a segunda secretária faça leitura do projeto de lei ordinária do Legislativo número 01/2026 e do parecer da comissão.
Parecer da Comissão de Legislação e Justiça, redação final, projeto de lei ordinária do Legislativo número 01/2026. Projeto de lei ordinária do Legislativo número 01/2029, de janeiro de 2026. Denominação da Estrada Municipal Sebastião Vieira de Freitas, a Estrada Vicinal número 355, no município de Limeira do Oeste. Autores: Ailton de Moraes Cavalcante, Douglas Aparecido Ferreira Vieira, Gilmar Vidal Souza. Justificativo. O presente projeto de lei tem por finalidade de reconhecer a relevância da estrada vicinal número 355 e prestar justa a homenagem ao senhor Sebastião Vieira de Freitas, cidadão que contribuiu de forma significativa para o desenvolvimento da região conhecida como Comunidade da Matinha. O homenageado estabeleceu-se na região no início da década de 1930, onde constituiu a família com o senhora Flores Bela de Jesus, com quem teve 11 filhos. Propriedade rural, foi responsável pela abertura da referida estrada, iniciada a aproximadamente 200 metros da comunidade da Matinha, com extensão de 3,5 quilômetros, atravessando diversas propriedades rurais. Falecido no ano de 1989, o senhor Sebastião Vieira de Freitas, apesar de sua simplicidade e limitada escolaridade, deixou como legado valores de honra, trabalho e dignidade, transmitindo às gerações seguintes. Ressalta-se ainda que a estrada vicinal número 355 possui relevante importância para a localidade, servindo há mais de 30 anos como via de acesso às propriedades rurais, além de ser utilizado para o escoamento da produção agrícola e para transporte escolar municipal dos alunos residentes na zona rural. Vereador Ailton de Moraes Cavalcante, presidente Douglas Aparecido Ferreira e primeiro secretário Gilmar Vidal. Projeto de lei ordinário do Legislativo número 01/29/2026. Denominação da Estrada Municipal Sebastião Vieira de Freitas, a Estrada Vicinal número 355, no município de Limeira do Oeste. Faço saber que a Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais, por iniciativa dos vereadores Ailton de Moraes Cavalcante, Douglas Aparecido Ferreira Vieira e Gilmar Vidal Souza, com amparo no artigo 56 da Lei Orgânica do Municipal e artigo 17 do Regimento Interno, propuseram a essa Casa de Leis e seus representantes aprovaram o chefe do Poder Executivo com amparo no inciso 7º no artigo 77 da Lei Orgânica Municipal sanciona a presente lei. Artigo 1. Fica denominada a Estrada Municipal Sebastião Vieira de Freitas a Estrada Vicinal número 355 com extensão aproximada de 3,5 quilômetros que tem o início na Estrada Municipal número 212 nas proximidades da comunidade da Matinha e término em ponto distinto da mesma via conforme croqui anexo que integra esta lei. Artigo 2º. O Poder Executivo Municipal providenciará a instalação de placas indicativas com a nova denominação da estrada. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Vereador Ailton de Moraes Cavalcante, presidente Douglas Aparecido Ferreira, primeiro secretário Gilmar Vidal Souza. Parecer com legislação, justiça e redação final número 5 de 29 de janeiro. Conclusão. Diante do exposto, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opina pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei ordinária de legislativo número 1 de 2026, manifestando-se favoravelmente à sua aprovação nos termos em que se apresenta. Celita Queiroz de Oliveira, Arlete Pereira de Alencar, José Alexandre de Plácido Filho.
Algum vereador deseja se manifestar sobre esse projeto ou parecer? Coloco em votação o parecer da comissão referente ao projeto de lei ordinária do Legislativo número 1/2026. Os vereadores que foram pela aprovação do parecer permaneçam como estão. Os que forem contra, se levante. Declaro aprovado o parecer por unanimidade. Coloco em votação o projeto de lei ordinária do Legislativo número 1/2026. Os vereadores que foram pela aprovação do projeto permaneçam como estão. Os que forem contra, se levante. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Determino que a segunda secretária faça a leitura do projeto de lei ordinário, o número 2/2026, emenda dos pareceres das comissões.
Parecer com legislação, justiça e redação final, número 06, de 29 de janeiro de 2026. Altera a lei número 1160, de 2 de dezembro de 2025, que institui subvenções sociais e contribuições municipais para o exercício financeiro de 2026. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente e dá outras providências. Diante do exposto, esta Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final opina pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica de legislativa do projeto de lei ordinária número 05 de 2026, com a emenda modificada apresentada, razão pela qual manifesta-se favoravelmente à sua tramitação e aprovação nos termos do texto consolidado. Presidente, Ailton de Moraes Cavalcante. Vice-presidente, Arlete Pereira de Alencar. Relator, José Alexandre de Plácido Filho. Parecer da Comissão Finanças e Orçamento número 3 de 2 de fevereiro de 2026. Altera a lei número 1160 de 2 de dezembro de 2025, que institui subvenções sociais e contribuições municipais para o exercício financeiro de 2026. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente e dá outras providências. Conclusão. Diante do exposto e considerando que o projeto de lei ordinária número 5 de 27 de janeiro de 2026 atende a todos os preceitos constitucionais, legais e de responsabilidade fiscal, não havendo obdiceis na natureza jurídica, orçamentária ou financeira que impeçam sua aprovação. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento manifestaram favorável à sua tramitação, que é a aprovação do referido projeto. Presidente, Gilmar Vidal Souza. Vice-presidente, José Alexandre de Plácido Filho. Relator, Arlete Pereira de Alencar. Emenda modificada número 2 de 29 de janeiro de 2026. Emenda modificativa ao projeto de lei ordinária número 05 de 2026. Emenda de redação, desse novas redação ao item 10 do quadro contribuições constante do artigo 1º do projeto de lei ordinário número 05 de 27 de janeiro de 2026, para suprimir a expressão linear e substituir a sigla AIAA por ALA, passando a vigorar com a seguinte redação. 10. Associação Limeirense dos Artesãos de e Artista ALA, valor de R$ 48 mil. Reais. Justificativa. A presente emenda tem natureza estritamente redacional, visando corrigir a denominação da entidade beneficiada com a supressão de expressão indevida e a adequação da sigla utilizada sem implicar alteração de valor financeiro ou alcance da norma. preservando-se integralmente o mérito da proposição e assegurando a maior clareza e precisão ao texto legal. Presidente, Ailton de Moraes Cavalcante. Vice-presidente, Arlete Pereira de Alencar. Relator, José Alexandre de Plácido Filho.
Algum vereador deseja se manifestar sobre esse projeto ou pareceres? Concedo a palavra à vereadora Elaine.
Senhor presidente, agradeço a oportunidade e cumprimento os colegas vereadores, a todas as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, os funcionários desta Casa de Leis, também a presença aqui das pessoas presentes, o nosso secretário Zé Ronei, né, e também o Elísio, o Reginaldo aqui, também o irmão tio Ailton, que eu me esqueci o nome, me desculpe. É a importância da população estar presente, acompanhando os nossos trabalhos, para que a gente possa evoluir no que é proposto a nossa responsabilidade como Casa de Leis. Eu quero falar sobre a questão da subvenção da ALA, né? Nós estamos agora com uma associação que presta serviço comunitário em termos de organização de artistas e artesões de fundamental importância, né, aqui para o nosso turismo. É uma associação que vem fazer parte, né, e compor o nosso turismo, e a gente sabe que o nosso município vem crescendo com a questão do turismo aí, o artesanato precisa se manter, que são nossas histórias, nossa cultura. E a ALA tem 3 núcleos agora, que foi agregado o projeto, né, da fanfarra, que é o Bolsa Fanfarra, que eu venho aí à frente desse projeto. E quero agradecer, né, a todos aqui que compreenderam a importância dessa subvenção para a gente fazer um trabalho preventivo, oferecendo às crianças e adolescentes, fazendo um trabalho preventivo de saúde emocional, né, de saúde mental, porque tem um grupo que é das plenas, que atende pessoas, né, com artesanatos, e também da Linearte, que também tem um trabalho eficiente aí com o Bagacinho, que também, né, oferece esse trabalho de qualidade de vida e saúde mental para as pessoas. Então, isso é de muita importância. Quero agradecer ao prefeito, né, por estar tendo esse olhar para essa instituição, que traz o retorno, né, em economia e também de circulação de recursos financeiros no município pelas vendas. Precisamos fomentar essa associação para que a gente possa ter a cara da nossa cidade e produzir e ter comercialização dos seus produtos, assim como os jovens da fanfarra também. Muito obrigada.
Coloco em votação emenda referente ao projeto de lei número 2/2026. Os vereadores que foram pela aprovação das emendas, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levante. Declaro aprovadas emendas por unanimidade. Coloco em votação os pareceres das comissões referentes ao projeto Lei Ordinária número 2/2026. Os vereadores que foram pela aprovação dos pareceres, permaneçam como estão. Os que forem contra, se levante. Declaro aprovados os pareceres por unanimidade. Coloco em votação o projeto de lei ordinário número 2/2026. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levante. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Emendas aditivas e modificativas número 1. Determino que a segunda secretária faça leitura do projeto de lei ordinária número 5/2026, emenda dos pareceres das comissões.
Emenda modificativa número 1, de 27 de janeiro de 2026. Altera a crescente dispositivos ao projeto de lei ordinário número 02/2026, que cria o Conselho Municipal de Estrada e o Fundo Municipal de Estrada no município de Limeira do Oeste e da outras providências. A Câmara Municipal de Limeira do Oeste aprova a seguinte emenda ao projeto de lei número ordinário número 02/2026. Artigo 1. Modifica-se o artigo 1º do projeto de lei ordinário número 02/2026. Passa a vigorar com a seguinte redação. Primeiro, fica criado o Conselho Municipal de Estrada de Limeira do Oeste, CMELO, órgão colegiado de caráter consultivo, deliberativo e propositivo, com a finalidade de promover, aprovar e regulamentar parcerias pública e privada para a manutenção de recuperação e construção de estradas municipais e outros projetos afins. Artigo 2. Modifica-se o inciso 3º do artigo 2º, que passa a vigorar com a seguinte redação. 3º. Regulamentar os critérios e condições para a celebração de parcerias públicas e privadas em conformidade com a legislação federal, estadual e municipal vigente. Artigo 3º. Esta emenda integra o projeto de lei ordinário número 2 de 2026 para todos os fins legais. Limeira do Oeste, Minas Gerais, 27 de janeiro de 2026. Presidente Douglas Aparecido Ferreira, vice-presidente Sebastião Gomes, assinado por todos os vereadores. Emenda aditiva número 1 de 27 de janeiro de 2026. Emenda aditiva ao projeto de lei ordinário número 02 de 2005 de janeiro de 2026, que altera e acrescenta o dispositivo ao projeto de lei ordinário número 02 de 2026, que cria o Conselho Municipal de Estrada e o Fundo Municipal de Estrada do município de Limeira do Oeste e da outras providências. A Câmara Municipal de Limeira do Oeste aprova a seguinte emenda ao projeto de lei número 02/2026, artigo 1, fica acrescido o inciso 8º ao artigo 2º com a seguinte redação. Artigo 2, fica acrescido o parágrafo 3º ao artigo 3º com a seguinte redação. Parágrafo 3º. A função do membro do Conselho Municipal é de estrada e considerado serviço público relevante, não sendo remunerado. Artigo 3º. Fica acrescido o inciso 10º ao artigo 5º com a seguinte redação. 10º. Priorizar a manutenção preventiva reduzindo custo com obras emergenciais. Artigo 4º. Esta emenda integra o projeto de lei ordinário número 02 de 2025 para todos os fins legais. Limeira do Oeste, Minas Gerais, 27 de janeiro de 2026, assinado por todos os vereadores. Parecer com legislação, justiça e redação final número 4 de 27 de janeiro de 2026. Cria o Conselho Municipal de Estrada e o Fundo Municipal de Estrada no município de Limeira do Oeste e outras providências. Conclusão. Diante do exposto, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, acompanhando o parecer jurídico, Procuradoria Legislativa, opina favoravelmente. Primeiro, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei ordinário número 02, de 5 de janeiro de 2026. Pela aprovação do projeto com as emendas apresentadas. Terceiro, pelo regular prosseguimento da matéria para apreciação e a votação pelo plenário da Câmara Municipal, Sala das Comissões, 27 de janeiro de 2026. Presidente, Ailton de Moraes Cavalcante. Vice-presidente, Arlete Pereira de Alencar e relator José Alexandre Prácido Filho. Parecer com de Obras e Serviço Público e Meio Ambiente, número 1, de 30 de janeiro de 2026. Cria o Conselho Municipal de Limeira do Oeste e o Fundo Municipal de Estrada do município de Limeira do Oeste e das outras providências. Conclusão. Diante do exposto, esta Comissão de Obras, Serviços Públicos e Infraestrutura manifesta-se favoravelmente e a aprovação do projeto de lei ordinário número 02 de 2026 por entender que a matéria contribui significativamente para a melhoria da malha viária municipal, o fortalecimento da gestão pública e transparência na aplicação dos recursos e o desenvolvimento sustentável do município de Limeira do Oeste. Sala de Comissões, 30 de janeiro de 2026. Presidente, Elaine Aparecida de Souza. Vice-presidente, Celita Queiroz de Oliveira. Relator, Arlete Pereira de Alencar.
Algum vereador deseja se manifestar sobre esse projeto ou pareceres? Conceda a palavra à vereadora Elaine.
Senhor presidente, a minha comissão, a qual
né, tive fazendo estudo, conversando com o secretário. Eu só tenho que agregar, né, agradecer ao prefeito, aos secretários, funcionários que estão aí, porque a gente percebe a importância da criação desse conselho, desse fundo, porque é uma forma da gente buscar recursos, nós vereadores, né, a gente tem uma dificuldade aí, o conselho ele pode estar buscando recursos em editais, né, que são abertos no Brasil todo, acompanhando aí os ministérios, né, e a gente consegue ter uma facilidade, uma ampla abertura de busca de crédito com a criação do conselho. Zé Ronei, quero te dizer o seguinte, que cuidar das nossas estradas, havia tempo, né, que a gente estava buscando essa excelência, essa gestão, né, e a gente agregou algumas emendas, porque você já executa, mas não estava no projeto, né, então a gente viu que já estava acontecendo. Então, muito obrigado, nós tivemos aí pelas, em alguns lugares, vamos novamente, a vereadora, já estou até chamando ela de deputada, Arlete, né, já agendou também para a gente estar fazendo essa visita, os demais. Então, quero dizer que ter esse olhar, né, de melhorias e prevenção é o que o município precisa para a gente ter qualidade, né, escolar, de transporte, né, todo o pessoal que usa, né, as estradas. Muito obrigado.
Coloco em votação a emenda referente ao projeto de lei ordinária número 5/2026. Os vereadores que foram pela aprovação da emenda permaneçam como estão. Os que forem contra, se levantem. Grecar, aprovada a emenda por unanimidade. Coloco em votação os pareceres das comissões referentes ao projeto de lei número 5/2026. Os vereadores que foram pela aprovação dos pareceres, permaneçam como estão. Os que forem contra, se levantem. Grecar, aprovado os pareceres por unanimidade. Coloco em votação o projeto de lei ordinária número 5/2026. Os vereadores que foram pela aprovação do projeto, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levante. Declaro aprovado o projeto por unanimidade, com emenda modificativa no número 2/2026. Encerra a ordem do dia e deixa aberta a palavra para os vereadores que desejam se manifestar. Conceda a palavra à vereadora Elaine.
Agradeço, senhor presidente. Quero falar a questão do veto, que eu estou na comissão especial, e eu acompanhei os estudos e analisando o veto do executivo, e esse projeto, nós permanecemos, né, com a mesma postura pública, de direito público, pelo veto, porque a gente vem alertando essa Casa de Leis desde o começo desse projeto, apresentado pela mesa, com fundamentação, né, o parecer da comissão especial, ele traz toda uma pontuação de cuidados que nós devemos ter, né, referente à Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas de Minas Gerais. Então, assim, é algo que não é simplesmente a gente querer, né, mudar a carga horária, né, ou não querer mudar a carga horária. Nós, a comissão especial, na minha relatoria, nós estamos mantendo o veto, devido a gente estar amparado e de forma clara que nós estamos infringindo algumas leis que determina principalmente o estudo orçamentário, financeiro, e o projeto foi encaminhado para o Poder Executivo com nenhuma desses documentos comprovando que a gente poderia estar amparado. Então, toda a documentação dos artigos que eu vi, que eu estudei, que eu busquei informação, sempre está dando uma alerta para a forma inconstitucional que a gente pode que a gente pode cometer o erro diante disso. Então, nós já pedimos estudo técnico aqui, a gente já pediu o orçamento financeiro desse projeto veto, e tudo que traz em direitos administrativos públicos que eu vi, todos falam a mesma coisa, e por isso que o meu parecer, ele ficou bem fundamentado, né, diante de todos os segmentos do nosso município. Então, eu quero deixar claro para a população que estamos acompanhando essas orientações jurídica e administrativa, porque a gente precisa assegurar que todos os trâmites e projetos tenha que ter esse impacto orçamentário financeiro compatível com o plano nosso anual, né, plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Então, isso a gente não teve, e por isso que eu mantive o veto, acompanhando que o Poder Executivo e que nós já havíamos aqui solicitado para essa Casa de Leis. Que Deus abençoe todos vocês e que a gente tenha uma semana de trabalho e paz. Muito obrigada.
Conceda a palavra ao vereador Ailton.
Senhor presidente, bom dia aos demais colegas vereadores, as pessoas que fazem presença nessa Casa de Leis, os servidores dessa casa, meu irmão José Antônio, que está visitando, Reginaldo, lá da Matinha, também, que está aqui visitando. Parabenizar vocês aí por lutar por esse projeto, que acabou de ser votado aqui, gente, para quem talvez não conseguiu interpretar direito, uma estrada que tem uma briga aí, que começou a partir do ano passado, a estrada lá da Matinha, que passa ali na porta da família do Reginaldo, essa estrada, e depois, com o decorrer do tempo, teve um dos proprietários que veio a prensar essa estrada. Fechou de uma forma que passa carros pequenos e carro grande não, caminhões grandes não passam. Então, teve a necessidade de a gente transformar aquela estrada como estrada municipal. A família do Reginaldo veio aqui lutando desde o ano passado para que a gente votasse esse projeto. Essa estrada foi transformada em estrada municipal, nomeando aí o nome do tio do Reginaldo, que é merecedor. E agora espero aí que o prefeito venha a dar manutenção nessa estrada e abrir ela da forma que caiba aí caminhões, que esses moradores que estão do outro lado estão tendo prejuízo para não conseguir escoar sua produção, ter que dar uma volta grande e também transportar lá os adubos calcários para suas propriedades. Então, se precisar do apoio meu aqui, pode contar comigo, Reginaldo, você e todo o pessoal que estão lá sofrendo por consequência do fechamento dessa estrada, pode contar com o meu apoio aí para que passe a valer a lei que foi aprovada aqui, uma vez que ela virou estrada municipal. Parabéns aí pela luta de vocês, conte sempre comigo. Também falar do projeto aí que foi aprovado do Conselho de Estrada, Ronei, parabéns aí também, não tem nada a reclamar do seu trabalho, vou sempre que precisar cobrar, reivindicar, espero que você entenda essa parte aí, e o seu trabalho não está ruim, estou recebendo aí bastante elogios aí sobre o seu trabalho, continue nessa linhagem aí, algumas vezes que eu tenho reivindicado, você tem saído até fora do horário comercial para acudir a algumas necessidades aí de transporte, de conserto de estrada. Parabéns pelo seu trabalho. E também falar sobre o veto, para deixar claro aí, o veto que foi derrubado aqui, o veto do prefeito, foi referente a uma lei que foi criada pela mesa diretória para estender aí, aumentar a carga horária de 2 servidores dessa casa. Então, consequentemente, o salário vai ser aumentado de acordo com o trabalho. Não que vai ganhar mais, vai trabalhar e ganhar equivalente ao que for ganhar esses 2 servidores. E foi aprovada aqui a lei, o prefeito vetou lá no final do ano passado, até entendo eu, que eu não sou dono da lei, cada um tem um entendimento, até a justiça tem um entendimento divergente, entendo eu que não é poder do prefeito vetar um projeto de lei que vai mexer em salário da Câmara, que não tem a ver com a prefeitura. Então, quando falava aí a comissão, não vou aí crucificar a comissão, que cada um tem o seu entendimento, como eu disse. Comissão dizendo que não teve impacto, mas o próprio Ministério Público pediu para que estendesse a carga horária desses 2 servidores, e aí a mesa seguiu um pedido do Ministério Público, e o impacto financeiro, criar aí uma comissão paralela aí, coisa que nunca foi criada nesta Câmara, também, esse é o entendimento deles, a gente tem que respeitar, mas o meu entendimento aí, eu digo que, como o Ministério Público orientou que aumentasse essa carga horária desses 2 servidores, foi aprovado o projeto, eu fui contra o veto que o prefeito vetou, por entender que não faz parte da competência do prefeito e por entender que é merecedor, são os 2 únicos funcionários que têm uma carga horária menor aqui nesta casa, que agora foi estendida já com o pedido e orientação do Ministério Público. E se alguém aí talvez achar que está errado, aí pode aí pedir para que o Ministério Público corrija aí E o meu entendimento é que está válido. Uma vez que eu sempre briguei por melhoria de salário para todos os servidores, não separando nenhum. Estou aí com um pedido, aí, um ofício, pedindo para que o prefeito aumente o salário de todos os servidores do município. O Alexandre assinou comigo nesse ofício aí, agradeço ele por estar assinando comigo, pedindo 10% de aumento, uma vez que teve outros momentos aí no mandato passado, foi dado 15%. Então, pelo menos 10% é merecedor. Um dos poucos municípios aí que no mandato anterior respeitou aí o salário dos professores, respeitou o piso salarial dos professores, que vem sendo respeitado até hoje e que muitos municípios não respeitam, e nem mesmo o Estado de Minas Gerais não respeita a carga horária, não respeita aí a lei de piso salarial dos professores. O Estado de Minas Gerais é um dos estados que ganha menos o professor aqui do Brasil, então o piso foi respeitado, está sendo respeitado, agora estou pedindo para que o prefeito aí aumente o salário dos servidores, que é merecido, em 10%, que já estamos aí, já terminamos o ano de janeiro, estamos aí no mês de janeiro, estamos encerrando o mês de fevereiro, para que esse mês venha aí o projeto de lei, dando aí e atenda o nosso pedido, tanto meu quanto do Alexandre Filho, que assinou. São essas minhas falas, senhor presidente, muito obrigado aí pelo espaço.
Conceda a palavra à vereadora Arlete.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimento a todos os companheiros vereadores. Cumprimento também o pessoal de casa que nos acompanha pelas redes sociais e também todos os servidores dessa casa. E também agradeço a presença aqui do nosso secretário de estradas, José Ronei, seja bem-vindo à casa. E cumprimento também o nosso amigo Reginaldo, que está aqui nos acompanhando, um projeto que foi favorável à família do Reginaldo, que é a abertura da estrada e o nome também da vicinal, que já existia ali pela família que fazia uso anteriormente, e agora esse projeto e foi aprovado nesta casa por unanimidade. E todos os servidores, o irmão do nosso amigo vereador, Ailton, está sempre conosco aqui, acompanhando a reunião. E quero agradecer agora e manter a minha posição sobre a questão do veto. Uma vez que, anteriormente, nas reuniões, eu já tinha dito que eu fiz um pedido de vista no ano anterior, em questão do veto desse projeto que chegou até a casa. Hoje ele foi derrubado, mas eu mantive a minha posição, porque uma vez que eu fiz o pedido de vista como vereadora desse mesmo projeto, em questão, como eu disse, não tem nada contra os demais servidores, os dois servidores dessa casa. Portanto, eu havia pedido um estudo técnico para avaliar se realmente era necessidade de a gente fazer esse aumento de carga horária dos servidores. E como diz, o Ministério Público, ele não exige, ele recomenda. Uma vez, quem sabe, da situação da Casa de Leis, somos nós vereadores, inclusive o presidente. Então aqui, nós vereadores, eu como outros vereadores também pedi um estudo técnico, mas não fomos atendidos. E agora a gente está mantendo a posição de derrubagem do veto. Portanto, nós fomos a minoria. E quero fazer agradecimento ao prefeito por disponibilizar também o ônibus para estar levando o pessoal da nossa cidade até as festividades de carnaval da cidade vizinha, portanto que a gente não vai ter este ano pré-carnaval, uma vez que bem favorável, porque o prefeito teve um compromisso, né, com a justiça, em questão que teve um TAC que foi assinado, e a gente não pôde fazer essa festa esse ano, porque a gente tem outras prioridades dentro que tem, que as escolas têm que fazer os hidrantes. Então, temos que arcar com isso, com recurso próprio, então é muito caro. Então, uma vez a gente não pode estar atendendo a festividade do carnaval para o nosso município. E mais aí o prefeito nos apoia disponibilizando ônibus para a cidade vizinha. E quero também falar sobre a viagem que a gente teve junto com outras comitivas lá no DR, lá em Belo Horizonte, buscando soluções para recapeamento do nossa LMG 865. Não teve boas respostas, mas a gente conseguiu caminhos para a gente buscar a solução. Junto com essa comitiva, teve a cidade de Carneirinho, União, Iturama, e todos reivindicando a ligação do recapeamento do Poço Carlito até a Água Vermelha, e também da nossa LMG 865, e nossa cidade vizinha, que é Carneirinhos, também reivindicando a recapeagem da 497. Então, todos juntos, nós unidos, buscando a solução que, para o nosso povo que trafega e precisa dessas rodovias. E quero fazer também um pequeno apontamento sobre o Conselho de Estradas, que o José Ronei está aqui presente, e sabe que a gente precisa desses conselhos, como a vereadora Tia Elaine disse, que é buscar recursos e também parcerias com público e privados, que sabe que o Conselho de Estradas, ele é responsável por planejar, priorizar e também fiscalizar a execução dos serviços, né, que vai sendo feito no decorrer do ano. E o Conselho ajuda a garantir que as estradas estejam mais seguras para a população e contribui também com o desenvolvimento do município, facilitando o tráfego do povo do nosso município. E aqui agradeço mais uma vez secretário José Ronei, aí sempre atendendo o nosso pedido e também da nossa população. E a gente fica feliz porque vê a nossa população satisfeita, isso é importante para nós. Muito obrigada, José Ronei. E por aqui, essas são minhas palavras.
Concedo a palavra ao vereador Sebastião.
Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a Deus pela essa chuvada boa. As estradas estragam, mas o Ronei está aí, o secretário, conserta. Isso é bom demais. Chuva é bom. Falar de chuva é bom demais. Quero agradecer também aos colegas vereadores, vereadoras, o secretário de estrada, o Zé Ronei, Reginaldo. Deu certo, né, Reginaldo? Com muita luta agora, o projeto foi aprovado. E o irmão do Ailton Moraes, o Zé Antônio. E nós fizemos um ofício, eu e o presidente Dougara, já foi um ano, passou sobre o aterro ali entre a Tereza e o Zé Maraia. Já conversamos com o Zé Ronei hoje, tudo indica que agora vai dar certo. E também outro ofício que nós fez foi sobre a ponte da Copasa ali. Tampa a visão dos motoristas, mas Zé Ronei, hoje já estava uma equipe lá fazendo a limpeza. Quero agradecer mais uma vez, Zé Ronei, pelo trabalho que vem sendo feito. E dizer que a gente está aqui para trabalhar. É só procurar que estamos de portas abertas. Agradecer a Deus e que chova mais. E muito obrigado.
Concedo a palavra à vereadora Celita.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, eu gostaria de estar falando só um pouco aqui a respeito das indicações, né, que uma solicitação, um ofício também que foi ao prefeito e com certeza já deve ter encaminhado à secretária de saúde a respeito do teste da orelhinha, né, que providencia mais rápido possível, porque a gente sabe que as estradas não estão boas, né, e as nossas puérperas é operada com criança pequena, tendo que se deslocar para a cidade vizinha, Iturama, para estar realizando esse teste da orelhinha. Então, é uma coisa que o município já tem, né, está adequado, só falta os retoques finais para acabar de providenciar, né, que seja mais rápido possível, principalmente agora com essas estradas ruins igual anda, né? Então, nossas puérperas têm me cobrado bastante. Então, é uma solicitação aí com carinho para estar verificando. Gostaria também de estar falando a respeito das nossas visitas. Eu, o Douglas e o Gilmar, tivemos na comunidade PA1, PA2, Canaã e Aparaíso, né, visitando. E vamos dar continuidade aí, falta Matinha, Lojinha, Barreiro e os demais locais aí, ouvindo a nossa população, a solicitação que aonde ele estava cobrando. Zé Rondeia aqui presente, né, eles têm falado que lá no PA1, PA2, tem passado, principalmente onde os ônibus passam, escolares, e que tem um lado lá que está mais difícil. Mas a gente justificou a priorização, né, devido a ter o ônibus escolar, onde passar, mas a gente foi fazer a visita no local e depois a gente se encontrou, né, tanto nós juntos, passamos para você e você disse que em breve estará fazendo aquela parte onde a gente entregou por fotos e o que nós conversamos. Então, muito obrigada, Zé Ronei, pelo trabalho que vem desenvolvendo. Temos acompanhado, né, lá onde você estava fazendo, parabéns, está indo muito bem. E também quero agradecer ao Moisés por ter atendido o pedido das questões daquela água parada, da Tauj lá. Né? Muito obrigado, Moisés, pelo atendimento. Agora o povo está cobrando para tirar lá rápido, para ter a passagem, que está difícil. A gente entende que é período de chuva, mas eu quero desde já agradecer aos secretários e dizer que, né, onde está tendo as reclamações, a gente está indo atrás dos secretários, para não passar por cima de nenhuma ordem, né? Existe uma hierarquia. E se, por acaso, não for atendida, aí que a gente vai estar chegando até o prefeito. Esse é o meio que eu gosto de estar trabalhando. Não sou de redes sociais, mas quero dizer à nossa população que pode me procurar, continua, né, onde tiver as demandas, onde estiver precisando, pode mandar que eu estou indo atrás. E, da mesma forma, dando retorno. Aproveitar também e dizer que, como disse meu amigo, né, o Tião Arara, que realmente, graças a Deus, uma chuva maravilhosa que estamos aguardando fazia tempo, né? Agradecer muito a Deus. Mas também agora dizer à população de Limeira do Oeste, se alerta contra a dengue, porque agora a gente já está começando com os casos de dengue, se a população não nos ajudar, o que acontece? Vai haver um surto. E aí a gente não adianta mais reclamar, né? Porque o que acontece? Nós que temos que cuidar do nosso quintal. Então, população nos ajuda desde já, não vamos deixar aumentar a casa de dengue Limeira, porque é muito triste. Quem passou sabe o que a gente está falando e a nossa preocupação. Desde já agradeço, né, a todos e muito obrigado.
Conceda a palavra, vereador Gilmar.
Bom dia, senhor presidente. Senhor presidente, pode me chamar de peixinho, viu? Não tem problema, não. Cumprimento aí os novos colegas aí, o pessoal de casa, meu amigo Zé Ronei, meu amigo aí, o Reginaldo. Beleza, né, Reginaldo? O Zé Cavalcante também sempre está acompanhando a gente. Só agradecer aqui a todos, né? Fizemos, como a vereadora Celita falou anteriormente, a gente fizemos as visitas, né? E pedimos, e graças a Deus a gente já foi. Eu quero agradecer aqui de modo especial aqui o secretário de Agricultura, o Kikim, né, que correu atrás aí, está roçando e aí, na cidade. Eu fiz um pedido para ele aqui sexta-feira, para roçar aqui atrás da Câmara aqui. Mesmo dia ele atendeu, a gente fica muito feliz. Eu sei que a demanda é grande, né? A demanda é muito grande, a escola honora, todos os comunidades aí. Então está desempenhando um trabalho muito bom, a gente fica muito feliz e. Do jeito que a gente é tratado, né? Que às vezes tem umas pessoas que não, esses secretários aí, os meninos, educados, então isso é muito bom. Parabéns, Kikim, aí, estou gostando muito do seu trabalho aí, obrigado por nos atender. A gente liga, né? Socorre a gente aí. Quero também agradecer o Moisés. Moisés também sempre socorrendo a gente. Você liga, o Moisés atende a gente na hora e sempre socorrendo, ajudando, né? E de modo especial, meu amigo Zé Ronei, que esse aqui nós é amigo dele de criança, né? Então, vem desempenhando aí um trabalho espetacular, né? Aí, sucesso nesse novo empreitado agora, né? Da estrada aí, se Deus quiser, já deu certo, né? Então, Zé, a gente agradece. Tudo aí a gente liga a qualquer hora, igual você falou. Você não tem hora, você atende a gente a qualquer hora, sai do expediente para estar ajudando a gente, deixando alguma coisa aqui, outra ali ajudando. Então, a gente fica muito feliz e agradecido demais pela atenção, tá? Tamo junto aí sempre aí, precisando, nós estamos juntos, se Deus quiser. Então é isso aí, a gente só agradecer mesmo, desejar uma boa semana a todos. Quero também mandar um abraço assim, um agradecimento especial ao nosso jurídico, a doutora Leila, a doutora Valéria, que as meninas aqui é muito eficiente e nos ajuda muito a desenrolar muita coisa que a gente não entende aí, não sabe, e elas estão sempre nos apoiando, Muito obrigado. A todos os servidores, né? Mas em especial hoje a elas duas. Que Deus abençoe cada um. Senhor presidente, essas são minhas palavras aí. Boa semana para nós.
Conceda a palavra, vereador Alexandre Filho.
Bom dia a todos. Quero só agradecer o sucesso que nós tivemos no nosso primeiro torneio fim de férias. Lá no Espaço Beach Tennis, foi um pedido meu para o prefeito e para o secretário. Nós tivemos quase 200 atletas que passaram por lá nas três modalidades. Então nós estivemos lá durante duas semanas, né, quinta e sexta de cada semana, fazendo esse torneio. Então foi muito bom, o pessoal abraçou, né, a causa. Mais de R$5.000 em premiações investidas da Secretaria de Esporte. Então, obrigado Cafu, obrigado ao prefeito. E a todos que participaram, né, do nosso torneio fim de férias, já temos aí uma previsão para outro no mês de julho, né, nas férias do mês de julho. Quero agradecer aqui também ao prefeito por ter atendido a nossa solicitação para o ônibus, para as festividades lá da comunidade da Matinha, bem como, assim como a Arlete disse, para o carnaval na cidade de Carneirinho. Parabenizar aqui o José Ronei pelo trabalho e o projeto que foi aprovado hoje do Conselho de Estrada, projeto esse que tive a oportunidade de ajudar a construir nas primeiras reuniões, né, no ano passado, e eu não tenho dúvidas de que irá somar muito, assim como já tem sido feito, né, para a comunidade da zona rural. Então, parabéns pelo trabalho aí, e por tudo que está sendo executado no nosso município. Quero também dizer que nós estamos acompanhando os trabalhos que estão sendo feitos de limpeza. Eu já disse isso aqui na outra reunião e vou repetir que a população precisa ajudar nesse sentido. Eu atendi três solicitações de moradores que disseram de lote sujo e foco de dengue, aonde eu entrei em contato com os agentes de endemias, imediatamente foram e acharam absurdamente larvas nesses três locais que foram apresentados, mas muita larva mesmo. Inclusive eles ficaram bem assustados, notificaram os proprietários, né? Eu por mim já tinha que ter multado, porque uma situação dessa, quantas pessoas não poderiam ser acometidas com a dengue? Então a gente pede para a população que nos ajude nesse sentido. Essas são as minhas palavras.
Bom dia a todos, bom dia aos caros nobres vereadores, nossos amigos Antônio, Reginaldo, secretário de Estrada, Zé Ronei. Agradecer também aqui o Zé Ronei pela presença, para vir mais, E está fazendo um ótimo trabalho, parceria com a usina, terceiro. Pelas visitas que, né, foi, igualzinho eu falei para vocês, tem atender agora principalmente os críticos, né, por causa das aulas, retornando, né? E depois retornar às comunidades para dar um apoio. Reginaldo, pela luta, graças a Deus deu certo o projeto. Agradecer também ao nosso amigo Moisés, secretário de obras. Ele estava de viagem, mesmo assim, atendendo as demandas da gente. E nada mais havendo a tratar, agradeço a presença e convido a todos, convoco os senhores vereadores para a terceira reunião ordinária desta Casa de Leis, que será realizada no dia 19 de fevereiro, do corrente ao ano às 9 horas. Declaro encerrada a presente reunião às 11 horas e 59 minutos. Bom dia a todos.